voltamos a apresentar Central Manhã.
Pronto, estamos de volta com mais um programa Central Manhã, mais um depois do intervalo bloco, né? Bloco comercial. A dona Maria Claudionora Silva, dona Maria Claudionora Silva, acompanhando aqui o nosso programa.
Francisco Gomes.
Também Deus tá abençoe vocês nesse trabalho, grande trabalho.
Amém.
De notícias.
Eu recebo.
Muito obrigado.
Glória
então,
a Deus.
Dona Maria, obrigado pelo... O objetivo aqui desse programa, e às vezes a gente até se cede ao que um pouco, é falar uma linguagem que todos entendam.
Entendo, sim.
Desde o cidadão poliglota, aquele que fala diversos tipos de idiomas, de línguas.
Vários tipos de idiomas.
Até o cidadão que não teve muito acesso à informação ou à formação acadêmica, mas que ele possa entender aquilo que nós estamos transmitindo, aquilo que nós estamos aqui usando, a confiança do diretor aqui da televisão.
Perfeito.
Do diretor aqui da emissora de rádio, para conversar. E aí a responsabilidade nossa é muito grande para a gente não falar muita besteira,
e
buscar um pouco de racionalidade e também não usar aqui aquelas expressões que muitas vezes você não entende, que tem político que às vezes fala um discurso que um cidadão,
se for que ele disse mesmo. E palavras que, diga-se de passagem, a população nem é obrigada a entender
perfeitamente. Mas muito obrigado aí pelo reconhecimento, continue conosco, nos apoiando aqui, nos incentivando.
Tem o Francisco Gomes, também de São Luís, que é um telespectador assíduo aqui.
E aqui nós temos profissionais que falam a linguagem que o povo entende, entre eles está quem? Podemos destacar Jonas Mendes. Bom dia, Jonas Mendes.
Bom dia, Jonas. Aonde você está, meu irmão?
Essa linguagem nós entendemos, né, Jonas? O microfone. Liga o microfone.
Vê se o microfone está ligado aí.
Isso. Aí. Eu acho que foi a conexão.
Volta com a gente.
Volta para
a produção.
E aí, o Nildo Costa está direto de Brasília? Está no ponto? Então vamos falar com o Nildo Costa direto de Brasília, mas o Jonas Mendes, esse também entende a linguagem do povão.
Rapaz, e o homem está lá no local, no recesso branco, e ele está lá.
Aquele fundo lá, eu já vi ele em algumas vezes, eu não sei se é no Palácio do Planalto ou é na Câmara Federal. Mas esse cenário aí é do centro do poder em Brasília. Bom dia, Nildo.
Bom dia, Nildo.
e o centro mesmo, literalmente. Aqui são decididas essas coisas, né? Palácio do Planalto, você acertou. Bom dia.
Isso. Estive aí com o nosso
dia.
Amigo Bolsonaro, rapaz. Bolsonaro. Eu não botei nas redes sociais porque eu estava com medo. Não era de Bolsonaro. Bolsonaro é gente boa. Mas tem um pessoal que seguia o Bolsonaro e disse que o pessoal vai fazer doideira e aí vão dizer assim, minha foto tá junto. Vai dar confusão, depois eu posso estar junto. Aí não publiquei nas redes sociais, mas
esteve lá.
Estive aí, fui muito bem recebido, junto com nossa caravana de diversas regiões do país, aí com o presidente da República, que eu reconheci aí o cenário. Bom dia, Nildo, mas me diga o que está acontecendo aí.
Muito bem, bom dia para você, Humberto Fernandes, bom dia, Carlos Roger.
Bom dia.
Prazer falar com vocês, bom dia a todos que acompanham aqui o Central Manhã. Humberto, acontecendo aqui aquela quarta-feira onde aguardamos, né, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, pode tomar alguma decisão hoje em relação à resposta dada pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, respondeu ontem ao ministro, negando que o ex-presidente rompeu o acordo, né, quebrou ali as medidas protetivas, descumpriu, né, as medidas impostas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, eu disse que o presidente não usou redes sociais, não tem controle a terceiros, né, se alguém publicou. Isso foi depois dele ter mostrado, né, você confere as imagens, ele apareceu mostrando a tornozeleira eletrônica e falando em humilhação, né, relatando aí, é uma grande humilhação. Então, isso provocou aí o ministro Alexandre de Moraes, deu um prazo de 24 horas para a defesa de Bolsonaro apresentar explicações sobre esse fato, e a defesa ontem respondeu ao ministro, Agora, esta quarta-feira, o ministro pode tomar alguma decisão, não sabemos qual, estamos todo mundo aqui na expectativa de saber o que é que o ministro vai dizer. Ele vai acatar as explicações apresentadas pela defesa do ex-presidente da República, ou ele vai decretar, sei lá, prisão preventiva do ex-presidente? É, aguardar para ver, né? Muitos aqui, Humberto, ontem eu conversando com alguns líderes, e é o seguinte, muitos veem que o enfraquecimento ou pelo menos esfriamento dos ânimos por lado assim, do Alexandre de Moraes nessas últimas horas. Por quê? Se vê uma reação da imprensa, por exemplo, hoje já tivemos um editorial do Estadão trazendo de editorial, né, considerando todas aquelas medidas desproporcional, como foi o voto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, né, que votou, que foi o último a votar, apresentou já ali no limite, né, do prazo, 23 horas e 59 minutos era o prazo, ele já ali no limite ele apresentou o voto dele e disse que foi contra as medidas imposta pelo Supremo, pelo ministro Alexandre de Moraes ao ex-presidente, dizendo que foi desproporcional, que fere aí os direitos constitucionais, direito de expressão, liberdade de expressão, liberdade de comunicação, direito de ir e vir, né? Então ele botou isso no seu voto, né? E aí nós estamos vendo reação de parte da imprensa também, como Estadão, né? Ontem agora a própria emissora e Jornal Nacional deu muitos minutos, 7 minutos, né, para a defesa do ex-presidente, enfim. Então nós estamos vendo reações e ontem tivemos alguns juristas também se posicionando contra, né, criticando as medidas que foram exageradas, desproporcional e tal, enfim. Então ontem eu conversando com alguns líderes, Humberto, e eu vi que eles analisaram assim, olha, nós estamos vendo uma reação muito negativa, então nós não esperamos mandado de prisão, não. Pode ser alguma coisa ali um pouco mais dura, alguma medida ali, que uma advertência e tal, coisa assim, mas que não espera, não vê prisão nesse momento aqui, né? Por esse motivo, né? Então nós estamos aqui aguardando para ver. Na Câmara dos Deputados, ontem nós noticiamos aqui, Humberto, de que o presidente da Câmara havia dito lá atrás, né? Oi, pois não.
Só me permita uma pequena interrupção aqui, foi até
claro,
uma deselegante interrupção, para a gente só dar uma contextualizada pequena a respeito desse assunto. O que está acontecendo no nosso país e está acontecendo também em outros países, a gente está vendo isso se proliferar por diversos cantos do mundo. Existe uma coisa chamada paixão ideológica que acaba gerando como se fosse uma fidelidade canina de ambos os lados, né? Para os dois lados. Aquilo que você já criticou aqui nesse programa, essa polarização. Essa fidelidade canina, ela extrapola os limites da racionalidade. É quando você não enxerga mais no outro a capacidade de discernir se ele está certo ou se ele está errado em determinadas circunstâncias, em determinada ação. Isso nós não podemos perder, o que nós chamamos de racionalidade. Se o Nildo Costa é meu amigo, eu terei que ser o primeiro a adverti-lo, a chamar a atenção quando o Nildo Costa estiver praticando alguma coisa errada. Porque eu sou amigo do Nildo Costa, eu tenho a liberdade e tenho acesso para isso. Então, para isso, tem que ter alguém com uma certa racionalidade, né, para poder advertir. Se o Nildo Costa, a partir dali, daquela minha orientação, diz, Nildo, você vai cometer um crime. Você não deve fazer isso é contra a lei, isso é contra o crime, não pode fazer isso. A partir dali, se o Nildo Costa insistir, ele vai sozinho, eu não vou com ele. Isso é racionalidade. É isso que está faltando no povo brasileiro. Na extrema esquerda, tem muita gente irracional, com fidelidade canina, que mesmo que o Lula venha praticar as maiores atrocidades, ele ainda não, eu estou
continua com você, seguindo.
Continuo com você, você está certo. E aí nós vamos para um caminho de que nós não sabemos qual é o futuro dele.
Aí já é uma cegueira racional.
Do mesmo jeito, do lado do presidente, do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, existem uma multidão de pessoas também com a mesma irracionalidade. O que nós observamos aí são extrapolações de direitos, inclusive constitucionais, de todos os lados. O senhor Alexandre de Moraes, que tem se pautado aí pela observância de alguns requisitos básicos, daqueles princípios básicos constitucionais, muitas vezes extrapola, né? Nós temos observado isso. Teria necessidade, havia indícios reais, né, de que realmente sérios, de que o ex-presidente da República estaria obstruindo o trabalho da justiça? Nós não temos um processo legal, em tramitação, seguindo trâmites normais, ouvindo todas as pessoas, e aí nós não estamos aqui querendo eximir ninguém do crime que ele cometeu. Muita gente entrou no Palácio do Planalto e estragou bens bens públicos da população brasileira. Tramaram para matar o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o seu vice-geral do Alckmin, ministro do Supremo Tribunal Federal. Uhum. Isso é crime. Então, o que nós precisamos é que tudo isso seja julgado às claras, com a luz da Constituição brasileira.
E a transparência da justiça.
A transparência para que tudo seja apurado e seja responsabilizado quem... realmente
quem deve, quem fez.
Eu precisava fazer isso, porque isso vem me engasgando a garganta, mas que nós precisamos apelar pelas consciências das pessoas, que haja racionalidade de ambos os lados. Caso contrário, nós estamos vendo pessoas que estão sendo prejudicadas, que podem ter prejuízos de 6 bilhões de reais no setor da economia brasileira, e que nesse momento vai os representantes do povo. Quem é o culpado disso? O seu Donald Trump dos Estados Unidos, que pode estar ganhando dinheiro, sim, com esse tipo de especulação, né? E aí vai com uma faixa no Congresso Nacional aplaudindo o seu Trump. Cidadãos, ele está provocando prejuízo para o agronegócio brasileiro, para a produção do Brasil. Como é que vocês vão fazer uma homenagem a Donald Trump dentro de um congresso, dentro de um poder no Brasil, do cidadão que está prejudicando? Então, racionalidade é o apelo que eu faço. Nildo, me desculpe aí pela interrupção na sua fala, pode continuar.
Vamos lá.
Não, isso mesmo, você está corretíssimo, né, Humberto? Exatamente. E ontem aconteceu esse fato, né, na Câmara dos Deputados. Os deputados da oposição iam lá fazer aquela sessão, né?
Sim, sim.
Perdão. A sessão da Comissão de Relações Exteriores e também a Comissão de Segurança Pública e Crime Organizado, né? Lembramos aqui. E aí o presidente da Câmara, Hugo Mota, proibiu a realização de sessões, reuniões, de comissões na Câmara até o dia 1º de agosto. Então a oposição foi lá e convocou uma coletiva ali para explicar, para conversar com a imprensa, e teve um deputado ali que foi com a bandeira de Donald Trump. Ele foi repreendido pelos próprios colegas parlamentares.
Ainda bem que apareceu um líder partidário lá e disse assim: me tira essa bandeira daqui, né? Porque alguém coerente no meio da insanidade.
Exatamente. Então, e hoje até o deputado pediu, né, desculpa, né, por isso, por ter levado essa bandeira. Mas o fato é isso, foi proibido realmente essa manifestação do presidente da Câmara até o dia 1º de agosto. Não pode haver reuniões de comissões, sessões e nada lá na Câmara dos Deputados, né? Tem muitas obras nesse período de recesso, as terceirizadas ali, tem muitas obras, adaptações e tudo mais. Então não pode ter essas sessões. E nós vamos ficar aqui, Humberto, acompanhando o desenrolar dessa história, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, qualquer momento, depois tomar alguma decisão, sabe lá qual será, né, qual seja, vamos aguardar para ver, porque é até onde vai essa zoação, porque tem muitas coisas no Brasil para acontecer, e eu falava ontem também com esses líderes, né, sobre essas histórias, porque é só zoada, vem zoada, mas todo dia se discute o tempo todo, já isso já há quase 4 ou mais de 5 anos, polarização no Brasil e as coisas acontecendo, e a população, o nosso telespectador, nossos ouvintes aí das rádios, né, não sabe das coisas importantes que estão acontecendo no Brasil, que poderemos estar noticiando, entendeu? Aí, não é não? Então é hora de acabar com essa polarização toda. É isso aí, Beto. Nildo.
Muito obrigado, Nildo Costa. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua racionalidade também. Aí é uma questão mais emocional do que racional, o que acontece em diversas regiões. Mas vamos a um rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
No Maranhão, os números confirmam que estamos no caminho certo. Crescimento, cultura e oportunidades que transformam vidas. Junho do ano passado, mais de 75 mil turistas. Junho deste ano, quase 90 mil. E olha que a gente vinha de números tímidos, antes do atual governo fazer valer a força da nossa cultura, belezas e do nosso potencial para grandes negócios. Em 2024, o fluxo total nos aeroportos do Maranhão passou de 1 milhão e 600 mil passageiros. Neste ano, passaremos de 1 milhão e 800 mil. Carnaval, São João, Lençóis, Chapada das Mesas e os grandes negócios atraídos pelo governo do estado ressignificaram o Maranhão. Estamos quebrando recordes, superando velhos e surrados indicadores. Mais de 1.500 obras por todo o estado, educando, democratizando a saúde, fazendo segurança de verdade, capacitando jovens, gerando emprego e acabando com a fome. Somos pais no campo, sempre da paz e do diálogo. Somos trabalho sem rancor, só amor pelo Maranhão e pelos maranhenses. Anote aí, no primeiro semestre deste ano, 33 mil novas empresas abertas no Maranhão. Nos últimos 3 anos, mais de 100 mil. O estado é líder no Nordeste e o quarto no Brasil no ranking de maior taxa de crescimento econômico. Governo municipalista, construindo um Maranhão cada vez mais forte e próspero para todos.